Sociedade em Foco. Portela, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Hoje nós vamos falar sobre medida provisória da Eletrobras. A MP, né? O Senado aprovou o texto com mudanças e a grande questão, entre muitas questões colocadas, vai ou não aumentar a conta de luz? As entidades falam numa mini reforma do setor elétrico. Muita gente criticou a inclusão de temas que não tinham nada a ver com a questão central. Fato é que mais trouxe dúvidas do que parece que resolver a questão Eletrobras, né, Portela? Eu quero que você explique para a gente como é que eles discutiram e o que foi aprovado até aqui.
Então, é importante a gente primeiro já destacar que essa medida provisória ainda não está aprovada, quer dizer, ela foi aprovada no Senado, como ela sofreu modificações, ela volta para a Câmara. E está previsto segunda-feira, né, porque ela vence na terça, segunda-feira a Câmara aprovar. Todo mundo diz que vai ser aprovada porque tem um acordo. Por enquanto, ela ainda precisa passar pela Câmara. O que, que acontece, né? Para se ver a diferença, ela foi acompanhada de vários jabutis, né? O que são jabutis? Emendas e tal, que não tem a ver com a questão central e com aquilo que foi vendido como objetivo, produto do projeto, no caso de uma medida provisória. Então, para você começar, você vai ver o seguinte: para os especialistas, o custo da energia deve aumentar, custar 84 bilhões, o que vai gerar um aumento nas contas de luz por muito tempo. Já o governo diz que a privatização vai reduzir a conta de luz em 7,3%. Quer dizer, vai ter os especialistas dizem que vai aumentar e o governo diz que vai diminuir. Por quê? Quando o governo fez isso, era um objetivo. Quais os jabutis que foram aprovados? Térmica, gás natural. A União terá de contratar 8 mil megawatts de usinas termoelétricas movidas a gás natural, mesmo em locais sem o insumo. E isso vai gerar despesa. Será necessário construir gasodutos que podem onerar as contas de luz. Tem o PROINFA, prorrogação dos contratos das usinas no âmbito do programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica. Qual é a crítica a isso? O programa incentiva a contratação de fontes alternativas de energia, como a eólica, mas o preço pago pela energia está acima do de mercado. PCHs, que é o texto que determina a contratação de 40% de pequenas centrais hidrelétricas, que seriam os PCHs, nos próximos leilões. As PCHs são pequenas usinas com potência de geração de energia de até 50 megawatts. Reservatório. Obriga o executivo a estabelecer um plano para a recuperação dos reservatórios de hidrelétricas em 10 anos. Tem o Leão de Roraima, medida atropela o IBAMA e FUNAI para garantir que a União possa iniciar obras do Leão Manaus-Boa Vista, que vai interligar Roraima ao sistema nacional. E tem também o caso da CEPISA. A União terá de ressarcir o Estado do Piauí pela federação da distribuidora há 20 anos. A empresa foi privatizada em 2018. O que, que acontece aí? Quer dizer, acontece que aquilo que foi o original e foi vendido, a ideia de que você privatiza a Eletrobras, que o governo não tem dinheiro para fazer os investimentos, e a privatização vai levar a iniciativa privada a fazê-lo e vai levar a uma concorrência, e com isso o público vai ter vantagem porque os preços vão baixar, para poder aprovar, aí que está. Falaram que o Congresso era reformista. Não é. Depende do caso. Então, para poder aprovar, foram fazendo bondades, etc. e tal, para atender determinados grupos no Congresso, para conseguir uma votação que foi apertada, 42 a 37. Então, na verdade, o que passou não é exatamente a origem do projeto que foi vendido. É isso aí, Roxane. Foi isso que passou. E vai dar uma complicação bastante grande.
Aí eu quero que você explique para a gente a maneira como está se pretendendo fazer essa privatização, né? No caso da Eletrobras, tem outras tem outras também a caminho. Quer dizer, que impacto isso tem, por exemplo, em termos de política pública?
Isso tem o grande impacto de que as políticas públicas, primeiro, não saem, elas entram no Congresso de um jeito e elas saem de outro jeito. E não é que só o Congresso fez a mudança, o Executivo também concordou. Ou seja, o Paulo Guedes concordou com isso. E ela sai, então, de outro jeito, o que já deteriora, é uma deterioração da política pública. O segundo impacto é que depois, durante a implementação, existem uma série de jabutis que vão mudando a dinâmica do processo. Então, o que alguns especialistas dizem é que, em vez de você estar criando um sistema que vai baixar o preço por intermédio de concorrência, você está criando privilégios para pequenos grupos. Então, na verdade, você vai criar um oligopólio que vai levar a um aumento da conta, quer dizer, que vai totalmente contra o que a população queria e que foi vendido como o grande vantagem da privatização. Eu não sou contra a privatização em si, mas muita coisa existe, passa com alguns elementos que chamam jabuti, mas que são obscuros, não só nas vantagens, jabutis de vantagem para esse, para aquele, etc., o custo para o governo, como na questão da implementação vão aparecendo aspectos que vão tirando aquela vantagem concorrencial no caso. Isso se estende a outras políticas públicas. E o que eu estou vendo, tanto da parte do presidente da Câmara, Arthur Lira, com desejo, uma sofreguidão de aprovar as coisas muito rápido, como aprovar alguma reforma tributária, no caso da Eletrobras, o ministro Guedes querer aprovar alguma privatização, porque não fez nenhuma, e tinha o governo aprovado a criação de uma nova estatal, a Nave, com o desejo de fazer essa marca, de aprovar alguma coisa, eles estão correndo com o processo e esse assodamento vai levar a um resultado ruim no produto, na hora que você vai colher o resultado da política pública. Então está gerando uma deturpação da política, que em vez de melhorar a questão, vai piorar. Além da MP da Eletrobras, você pode ter isso. Na reforma tributária, que é muito importante, que o Arthur Lira fatiou, ou seja, ele vai fazer por partes, e ao fazer partes, ele faz a primeira parte sem garantir que o resto seja implementado. E isso pode acabar sendo algo que não faça a mudança necessária no sistema tributário para que se tenha uma maior lucratividade, uma maior produtividade, a melhoria que se propõe à reforma do tributário. E isso pode acontecer também na reforma administrativa, onde está sendo feito um grande jogo, os funcionários públicos de alto escalão são muito próximos dos parlamentares, muitos parlamentares têm parentes no funcionalismo público. Então, existe uma resistência que leva a duas coisas. Garantia de privilégios para alguns, como houve na questão da Previdência, e, na realidade, a implementação do benefício para muito mais além, porque essa lei da reforma administrativa está prevendo que não vai mexer com os atuais. Então, é daqui para frente. Então, isso vai demorar. O benefício vai vir depois, o custo vai vir rápido, porque vai permitir o aumento dos supersalários, o extrateto, tudo isso vai acontecer já no próximo ano. Então, esse é o processo. As políticas públicas sofrem deterioração pela sua implementação, e é o que a gente vem sempre defendendo aqui. É na gestão que está o segredo.
Vamos acompanhar. No caso da MP da Eletrobras, o tempo é curto para aprovar. Vamos ver, né, o que é que vai dar. José Luiz Portela, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, sempre com a gente aqui às segundas no Sociedade em Foco. Obrigada, Portela. Boa semana para você e até a próxima.
Boa semana para você. Um grande abraço a todos. Até a próxima.
Sociedade em Foco.